Como podem os espíritos em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, qualquer tendência que os encaminhe para uma senda de preferência à outra? O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram.
Então vamos ler de novo para nós estudar este um por um, porque é importante. A pergunta não precisa.
O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo.
Pode continuar.
Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito.
Então veja, o espírito no seu início não possui livre-arbítrio. Quando nasce, quando está no processo de adquirir conhecimentos,
mineral, vegetal,
isso não possui livre-arbítrio. Só quando ele toma consciência de si mesmo, ou seja, só quando ele se assa alguma coisa, é que o livre-arbítrio começa a se instalar.
Quando ele vai comandar um corpo
humano, não,
animal,
já. Que ele já pode escolher. Então, Giveza, o livre-arbítrio se instala no momento em que o espírito se assa alguma coisa. E quanto ele não tem consciência do eu, e não há livre-arbítrio. Ficou claro, Luiz? Tem, filho, agir no corpo, comandando o corpo animal e comandando o corpo humano. Então, leia a continuação dessa.
A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade.
Isso. Então, a causa não está no espírito. A causa da má utilização do livre-arbítrio, de utilizar o livre-arbítrio para o individualismo. Mas está nas coisas que acontece. E, lê de novo, pequenininho.
E nas influências a que cede em virtude
a
da
que lei. Cede. Então, na verdade, as coisas não estão, a causa do individualismo não está no que acontece, mas no você ceder à tentação. É isso que nós precisamos entender. O seu livre-arbítrio lhe deixa a você universalizar ou individualizar qualquer coisa. Agora, acontece uma coisa, e você cede ao universalismo ou ao individualismo. E aí está a ajão do atraso do não adiantamento do espírito. Quando ele cede à tentação de individualizar alguma coisa, foi ele que cedeu à tentação. E aí ele caminha se afastando de Deus, que é o universalismo no seu expoente máximo. Então, não é só as coisas de fora. Na verdade, não é as coisas de fora. Mas é você ceder à tentação de vivenciar aquela coisa individualisticamente. O que, que é isso? O que é ceder à tentação de viver individualisticamente, fia?
É obedecer o ego.
Não, não é obedecer o ego, não.
É o prazer, é o desejo.
Não, mais calo.
Achar alguma coisa, tio.
Gostar, não gostar, querer, não querer, assar limpo, assar sujo, assar bonito, assar feio. É isso. Isso é ceder à tentação do individualismo. É você aplicar valores às coisas da vida. O acontecimento é o acontecimento. Agora você aplica valores desse acontecimento. Você diz que de não fazer uma coisa é bom ou é ruim. Agora, não fazer uma coisa é não fazer uma coisa. O bom ou ruim é a sua, quando você cedeu à tentação de dar um valor àquilo que está acontecendo. Então, Chiveza, não é o acontecimento, o que está acontecendo, o que você está fazendo, mas é você que cede à tentação de aplicar um valor àquilo. E aí você transforma esse valor numa verdade. E aí quem não acha o que você acha, você critica. Isso é utilizar o livre-arbítrio. Deus lhe dá a situação e lhe dá o direito, livre-arbítrio, de você optar entre o universalismo, ou seja, viver a realidade sem nenhum outro valor, e ou você optar pelo individualismo, viver a realidade aplicando valores às coisas. Tá certo isso? Não citei pergunta não, Piquinho? Tô falando tão bem assim? Ixi. Porque isso é difícil de entender. Uma batida de cal é uma batida de cal. Se essa batida de cal é ruim ou é boa, é você que assa. Se, na Curitiba eu perguntei, todo mundo achetou, que é uma partida de futebol? É uma partida de futebol. Agora, se é boa, se é ruim, se você gosta, se você não gosta, se você torce, se você não torce, o problema é seu. É você cedendo à tentação do seu ego para você utilizar um valor para aquela coisa. E aí se vê a parte final da resposta. Gileia, pequenininho, por favor.
É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram.
Na passagem do Adão e da Eva, a cobra fala com a Eva. E a cobra diz para Eva assim: que moer nada. Deus não quer que você coma deste fruto, porque se você comer deste fruto, você será como Deus, seus olhos se abrirão e você conhecerá o bem e o mal. E, na verdade, a cobra não tem o menor trabalho aí, não tem o menor problema, porque no seguinte é que nós descobrimos porque a Eva comeu. A Eva diz assim: como a fruta é gostosa e como seria bom ter este conhecimento. Então a Eva cedeu à tentação. Não foi a cobra culpada. O culpado foi o espírito que cedeu à tentação, que quis ter o poder de dar valores às coisas. O bem e o mal, o certo e errado, o bonito e o feio, o limpo e o sujo, o arrumado e o desarrumado. Foi o espírito que cedeu à tentação, não a cobra que obrigou a Eva a comer. Isso precisa ficar bem claro, para nós entender, porque essa história do Adão e Eva, de muita gente, vamos dizer assim, não leva a sério. Porque acha que não existiu, porque se diz, se só tinha dois, como é que povoou o mundo inteiro? Tá certo. Isso é história. Agora, em cada história da Bíblia, já tem uma mensagem. E a mensagem do Adão e Eva é essa: nós todos somos espíritos que comemos a maçã. Ou seja, somos espíritos que queremos tê-lo os olhos abertos, a capacidade de ver, a capacidade de enxergar, e queremos ter o poder de dizer o que presta e o que não presta. Essa é a condição humana do espírito. Ser humano é um espírito que está vivendo num mundo guiado por um ego, aonde ele está exercendo a prova de se libertar deste poder que ele adquiriu através da tentação. É só isso. E na hora que nós compreendemos isso, nós começamos a não mais se preocupar se a calça está amarrotada ou não, mas se preocupar em mim, para não dizer que o amarrotado não presta, que o amarrotado é feio, que o amarrotado é gi. O que mais, filha? Não, amarrotado não é sujo, pequenininho. Que o amarrotado é a pessoa que usa amarrotada, não presta, não vale nada. É o quê? É direçado. É isso.
O Reinaldo está colocando aqui que se os advogados e os juízes adotassem esses critérios, a justiça dos homens seria uma maravilha.
Olha, a gente não seria, viu? Porque elas, o critério que elas adotam é a perfeição. É o que precisa adotar para a ação karmática. Eles são instrumentos da ação karmática. Porque quem merece se transformar num assassino, merece ir para a cadeia. E para isso precisa um advogado, um juiz. É isso que nós temos que entender. Agora, não precisa ter raiva do assassino. Não precisa dizer que ele é um monstro. Não precisa bater nele. Essa é a diferença.